É uma notícia boa e uma ruim, né? É o famoso tem uma boa e uma má notícia que a gente usa muito no marketing. Que é, a gente inaugura mais um projeto, né? Agora a gente resolveu tirar tudo do papel, que uma das coisas que eu sempre gostei muito, talvez uma das maiores fontes de conhecimento que eu utilizei nos últimos 2, 3 anos são os podcasts, então a gente está inaugurando o nosso. É um prazer enorme estar inaugurando isso com um cara que eu admiro demais aí pela qualidade do canal dele, o nível de cobrança que ele tem com as coisas dele, que é o Lucas do Buy and Hold. Então vai ser nosso primeiro podcast. E essa é a boa notícia. A má notícia é que a gente perdeu o inicinho ali do podcast. Na hora de gravar ali, a gente está vivendo um momento de exceção, né, de pandemia. E por conta do distanciamento social, a gente fez a gravação toda pela internet. E o Zoom deu algum problema lá que a gente perdeu o início da gravação. Então, estou gravando só para vocês entenderem. A gente já vai começar ali com o assunto rolando, sem muita introdução. Mas, enfim, não perdeu ali parte relevante de conteúdo. Tá certo? Então, espero que vocês gostem. O podcast sempre vai sair primeiro nas plataformas de áudio, né? O Spotify, Apple Podcasts, enfim, qualquer agregador que você use aí, o Deezer. E logo em seguida a gente vai postar ele em vídeo também no YouTube, tá certo? Então, esse é o recado que eu tinha dado para vocês aí. Espero que vocês gostem. E o podcast, o formato áudio também é um canal de conteúdo que a gente vai trazer para vocês aí toda semana, tá certo? Um abraço, vamos nessa e tamo junto. Fala galera, aqui é o Gabriel Lara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bookcast. E não se esqueçam, se estiver escutando isso pelo Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador no celular, tira um print da tela, me marca lá no Instagram, que para mim vai significar muito saber que o conteúdo que a gente está soltando aqui está fazendo muito sentido para vocês. Vamos nessa!
Atrapalhou muito, porque quando você é perfeccionista, você acaba demorando mais para fazer as coisas. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa porque você não acha que está bom o suficiente. Então, isso, um lado é bom porque quando você faz com qualidade, mas por outro também é ruim porque às vezes você demora muito para fazer uma coisa, igual no caso de internet. O ideal é você fazer consistente, igual você já falou, fazer com frequência. E esse perfeccionismo, essa exigência por fazer coisa de qualidade assim, acaba atrapalhando um pouco nessa frequência, nessa postagem frequente. Mas o Buy and Hold, muita gente não entende esse nome, é porque ele começou como um blog de investimento, é uma expressão de investimento que significa comprar e segurar, como se comprar e segurar ações para esperar a valorização dela no futuro. Então, era um blog que eu escrevia artigos de investimento, de bolsa de valores. Eu criei ele porque eu queria aprender a investir, queria aprender mais sobre ações. E quando você ensina, você aprende muito mais rápido, né? Porque você é forçado a criar artigo, a criar coisa, então você tem que estudar para não falar bobagem. E o objetivo primário foi esse. Só que com o tempo eu percebi que as pessoas que vinham conversar comigo, elas tinham dificuldade de ganhar dinheiro com ações, não era porque faltava conhecimento teórico. Era mais por mentalidade, por falta de disciplina, por falta de persistência, de resiliência. Quando a bolsa despenca, a pessoa vende. Então, eu comecei a postar esse conteúdo de mentalidade, assim. Não é tanto motivacional, é mindset mesmo, sabe? E eu comecei a postar isso no blog. E acabou que era um negócio que eu sempre gostei muito, que eu sempre li muito esses livros. O primeiro livro que eu ganhei foi da minha mãe quando eu tinha 17 anos, foi A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Eu sempre achei foda a história do Napoleão Hill. Aí depois eu comecei a gostar de edição de vídeo e basicamente eu pensei, não, imagina se eu começasse a fazer o que o Napoleão Hill fez com um livro, mas através de vídeo, porque eu gosto de vídeo, gosto de edição de vídeo. Só que como eu não tenho autoridade para falar sobre sucesso, porque eu não tive sucesso, o que que eu vou falar? Sair falando para as pessoas, ah, você tem que fazer isso. Não, então vou pegar quem já chegou lá, vou fazer edição de vídeo para mostrar, tipo, a realidade por trás. Porque não é só falar, ah, você vai conseguir. Não, tem muita coisa por trás, tem disciplina de anos, tem muita situação ruim que a pessoa passa, mesmo se ela persiste. Então, basicamente, o Buy and Hold foi isso. Teve essa inflexão. Que agora, hoje em dia, nem sobre investimento eu falo mais, mas a única coisa que continua de investimento é o nome mesmo.
Esse ponto que você falou é um ponto muito legal, assim, é uma das coisas que eu mais admiro assim, no canal, fora a qualidade que eu já falei aqui. É porque seu conteúdo, você falou um negócio que é legal, ele não é motivacional, né? Sua intenção não é motivar as pessoas por si só, é mudar a mentalidade delas, é uma coisa um pouco mais profunda. E esse é um tipo de motivação mais... que traz mais realidade, assim, não é aquela motivação que a internet, infelizmente, está cheia, que é uma coisa meio superficial. Fala um pouco mais.
Esse tipo de motivação eu nem gosto, na verdade. Às vezes eu até posto uma coisa ou outra porque o pessoal gosta, assim, mas essa motivação é tipo, você vai conseguir, tipo, eu quero saber como que eu vou conseguir, sabe? Existe uma metodologia por trás. Não dá para você só ficar falando frase, assim, jogando frase, assim. Existe, eu quero mostrar o que tem por trás, entendeu? Quero fazer a engenharia reversa do sucesso das pessoas que eu faço os vídeos dela.
Entendi. Assim, você mostra também o lado do preço que essas pessoas pagam, né? Que é um negócio muito legal, que você pega ali um Flávio Augusto, você pega ali um Ayrton Senna, um Conor McGregor, enfim. E você mostra o preço que o cara pagou para estar ali. E não só mostra que às vezes a perfumaria, né?
Todo mundo costuma ver só a parte boa, né? Ver o Flávio Augusto lá andando de avião, ver no carro importado. Mas eu gosto de mostrar justamente o que ele teve que fazer para chegar lá. Porque, na verdade, a parte boa ali, o luxo, a riqueza, é só a ponta do iceberg, né? O iceberg inteiro para baixo, ele é de sofrimento, disciplina, todo dia lá, fazendo muita coisa que não gosta. Mas,
enterrando, né? Basicamente, enterrando muitos dias, né?
E aí, quando o pessoal fala que o banho errou de motivação, eu até aceito chamar de motivação, porque eu não tenho nem outro nome, assim. Eu não sei definir o banho errou, já... É uma motivação, mas não uma motivação vazia, assim.
Uhum. Eu acho bem legal, assim. Entra até um pouco no que a gente estava falando aqui um pouco antes da gente começar a gravar. Falou um negócio que eu achei interessante. Você falou, cara, é melhor você ter uma comunidade que seja um pouco menor, mas que seja verdadeira e comprada com você, do que você vir com algumas coisas mais perfumaria, falando que as pessoas querem escutar, você ter uma legião. Fala mais um pouco disso, por favor.
Por isso que eu faço questão lá, eu abro perguntas e às vezes eu até faço questão de responder de forma polêmica para já ir filtrando, já ir perdendo seguidor mesmo, porque eu não quero viver em mentira, assim. Tem pessoa que se ofende por qualquer coisa. Se você fala, por exemplo, igual já me xingaram lá porque eu falei que ser gordo é ruim. Tipo, que ser gordo é... Que uma das minhas motivações para correr, por exemplo, é não ficar gordo. Aí, tipo, a pessoa se ofende. Eu não quero esse tipo de... Eu não quero ter como seguidor uma pessoa que se ofende por isso, entendeu? Eu quero realidade. Igual eu cheguei lá esses dias e falei, vou começar aqui a aparecer aqui no Stories, porque eu sempre fugi disso. Essa é a minha maior fraqueza, essa é a minha maior... É minha maior barreira, mas eu sou ruim para falar para a câmera, tipo, eu passo vergonha. Tipo, eu chego e falo que eu sou ruim, porque eu sei que eu sou ruim, eu sei que eu não sou um bom comunicador, mas eu acho que todo mundo tem que ser sincero a respeito dos pontos fracos, porque só assim que você melhora, só assim que você consegue melhorar. Você tem que se tá gordo, assim, é igual o David Goggins fala. Se você tá gordo, você tem que falar que você tá gordo.
Eu ia falar isso agora do David Goggins. Tem um nugget que você fez, que eu já assisti ele, sem brincadeira, umas 100 views desse nugget específico, você pode ter certeza que fui eu que assisti. Uau. Lá, que ele fala assim, cara, se você pegar uma coisa que você não gosta de fazer e fazer ela todos os dias, aí ele tá virando pneu, ele fala assim, cara, eu odeio virar pneu, é o pior exercício que eu gosto, mas eu vou estar aqui, vou rodar, acho que ele ficou, acho que por 10 quilômetros, não sei, era uma coisa sobre-humana, assim, e eu vou aqui, vou rodar esse pneu, porque é assim que eu treino minha mente para ela entender que quem tá no controle sou eu. E nunca que é a realidade da coisa. Você tem que pegar o que você não gosta e fazer, pô. Você tem que se desafiar e não ficar ali só fazendo o que você é bom, né?
Inclusive fazendo coisa que as outras pessoas acham que é estúpida, que não faz sentido nenhum você fazer. Você tem que fazer para você calejar sua mente, para você acostumar ela com, com situação ruim, porque aí o resto tudo fica fácil para você. E agora que você falou desse vídeo, eu lembrei dele, eu vou até postar ele hoje lá no perfil, porque tem muito tempo que eu não posto ele.
Eu acho esse vídeo fantástico e é o tipo de realidade, de pragmatismo que eu acho que está em falta na internet, por isso que eu já te falei várias vezes pessoalmente que eu admiro muito o seu trabalho e por isso também que eu te chamei para a gente participar, porque eu acho que é isso que eu tento trazer também no meu perfil, assim, no Instagram, quando eu abro para pergunta, vem muitas perguntas do tipo, pô, cara, como que eu faço para poder fazer meu primeiro lançamento na internet e tudo? Velho, a resposta está lá no YouTube, não vai ser meu stories. Na verdade, o cara quer que você fale alguma coisa ali para estimular ele a ganhar como se fosse fácil, tudo. E na hora que eu chego, eu falo, velho, a questão é a seguinte, você tem que começar, você vai se ferrar no início, aí depois de se ferrar algumas vezes, você vai ter, possivelmente, algum sucesso lá na frente. E não é o que as pessoas querem ouvir, mas é assim, você tem que ser realista. Os meninos, quando vêm trabalhar
aqui... Problema...
Pode falar, pode falar. Cortei.
E o problema é que mentira muitas vezes vende mais, né?
Vende mais. É porque as pessoas muitas vezes não querem esse soco na cara de realidade. Elas querem alguém para passar a mão na cabeça deles e falar assim, não, vai ficar tudo bem, você pode continuar aí, você vai ganhar dinheiro no seu notebook, na praia e vai estar tudo certo.
Aí bota aquelas fotinhas lá no notebook, lá na areia.
Exatamente. Não é à toa. Outro dia eu estava tendo uma conversa sobre isso com o tio da minha noiva, né? Ele falando, porque a internet está com muita picaretagem, né? Muita gente dando golpe. Falo, isso sempre existiu, gente. O pirâmide não é por conta do Bitcoin que existe pirâmide, não é por conta do Forex que existe pirâmide. Pirâmide sempre existiu, porque sempre existiu gente querendo ganhar dinheiro fácil. Sempre existiu gente que acredita nesse tipo de promessa.
Lá nos Estados Unidos, aquela época lá que tava... Que a galera começou lá nos Estados Unidos a explorar a costa leste lá. Tipo, ia aqueles caras de carroça vender aqueles remédios milagrosos que curava câncer, AIDS, tudo. Desde aquela época lá de 1800, lá tem esses golpistas.
Exato. Não, aqui no Brasil, quanto caso que não teve? Teve... Ah, o caso da Fazenda do Boi Gordo, teve aquele caso do Avestruz. Ih, tem vários casos aqui que foram casos que pessoas começaram a acreditar em ganhos que seriam praticamente impossíveis, queriam fazer isso sem ter esforço nenhum, e isso para um golpista é o prato cheio, né? Por isso que passa ano, entra tecnologia, sai tecnologia, as pessoas continuam caindo nesse tipo de discurso, né? E na minha opinião, é muito prejudicial quando a gente está falando de da vida das pessoas, né?
E o negócio é que esses golpistas, a vida dele é curta, né? Tipo assim, eu acho que sempre vale a pena você falar a verdade, independente se o cara ali for comprar de outro que está vendendo alguma coisa mais fácil. Mas eu acho assim que no longo prazo, é igual o Warren Buffett fala, honestidade no longo prazo sempre é mais recompensadora.
Sim, com certeza. Honestidade e verdade, né, cara? Você sempre enfrentar a verdade, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que as pessoas têm muito medo de enfrentar a verdade sobre elas mesmas. E quando alguma pessoa chega e falando a verdade, que às vezes a pessoa assistindo ali um vídeo seu, ela pode se confrontar com a verdade dela, né? Porque às vezes ela vai entender que a verdade dela é que ela não consegue, porque ela é preguiçosa, porque ela não corre atrás, porque ela não enfrenta os medos dela, e aquilo ali causa um desconforto, né? Que é o que o David fala,
e ninguém,
né?
Quer ouvir esse tipo de coisa, né?
Inclusive, seu vídeo chama isso, né? O poder do desconforto. Não tem um vídeo seu que é com esse título, né?
É, o incrível poder do desconforto, é do David Goggins.
Esse cara, ele é uma lenda, né, cara?
Esse cara, pela situação de vida que ele tinha, por tudo que ele passou, é impressionante as coisas que ele alcançou, viu? O cara nasceu num ambiente familiar abusivo, foi espancado, a mãe dele era espancada, ficou muito pobre, precisou de ajuda do governo, não tinha talento nenhum assim, para esporte, para tipo, impulsionar ele no esporte nem nada. Então ele teve que ir na raça mesmo, na base da, da disciplina mesmo.
Isso é muito legal, né, velho?
Impressionante.
E mostra que é possível, né? Isso que é o principal também, né? E isso aí que eu acho que volta, que acaba que a gente volta no, naquilo que a gente abriu essa conversa, né? Que você tem uma comunidade menor, às vezes não é o tipo de conteúdo que vai pegar milhões e milhões de views, mas as pessoas que estão ali, que assistem, que consomem, a sua audiência que você vai construindo ali, ela é uma audiência muito comprada com o seu discurso, muito comprada com a sua verdade, né? A audiência que vai acredita muito em você.
Eu acho isso mais importante que tudo. Eu prefiro ter, sei lá, 5 mil seguidores reais que gostam de realidade, que compartilham da mesma visão de mundo, assim, de falar a verdade, de não ficar tapando só com a peneira, do que ter ali 1 milhão de robô ali que tá querendo só, sei lá, só porque você passa a mão na cabeça deles.
É. Isso é, faz total sentido e é muito, muito interessante. Hoje, pelo menos da última vez que eu vi, você já tinha vídeos acima de 1 milhão de views, né?
Já tem um acima, tem um com o do Kobe Bryant, que é o preço da grandeza, que está com mais de 1 milhão e 100 mil. E agora do David Goggins, esse incrível poder do desconforto, está quase batendo 1 milhão, está com 980 mil, mais ou menos.
Entendi.
São os dois mais vistos, assim, no canal.
Entendi. E os feedbacks que você tem, os comentários, são bacanas?
São. Na verdade, os dois, todos os vídeos do David Goggins com esse do Kobe Bryant são os que eu mais recebo mensagem, assim, no Instagram. Quase todo dia alguém me manda mensagem falando deles, falando do David Goggins, do quanto esses vídeos se transformaram a mentalidade deles, porque agora eles conseguem fazer coisas que é tipo desconforto mesmo, né? Que antes a pessoa não, tipo, não via sentido em fazer alguma coisa, ter disciplina para fazer alguma coisa ruim por vários dias, agora tem e elas estão colhendo frutos disso. E todos esses vídeos do Buy and Hold batem nessa tecla, né? Eu sempre busco bater nessa tecla, porque todos esses caras, tipo, a base de sucesso de todos esses caras é isso, se for ver. Tanto de parte de empreendedorismo, de investimento, de marketing, de atleta, de tudo. Sempre envolve você estar ali todo dia fazendo várias coisas que você não gosta de fazer. E você persiste para ter, no fim das contas, um resultado bem acima da média, né? Porque a maioria das pessoas querem fazer só a média ali, né?
E nesse caso, isso que você falou, assim, o que me veio na cabeça aqui, acaba que nesse aspecto, isso se assemelha muito com o buy and hold do mundo dos investimentos, né? Que fala, olha, você tem que investindo e esperando. No mundo do investimento, a gente está falando de dinheiro, de grana. E aqui a gente está falando de esforço, de dedicação. Você tem que ir investindo para, no longo prazo, você ter ali um ganho exponencial que você olhar para trás e falar assim, puta, ainda bem que eu investi. Mais ou menos isso. É um paralelo correto, não é?
A filosofia buy and hold exige muita disciplina. Tanto é que ela é muito menos popular do que day trade, por exemplo. A maioria das pessoas que começam a investir em ações fica negociando todo dia, comprando e vendendo, porque é muito difícil. Você pensar ali que você vai comprar uma ação e vai ficar com ela 10 anos, por exemplo. Eu tenho ação que eu já tenho ela... Vai fazer 8 anos agora, que é a ação do Banco do Brasil. É muito difícil você pensar, vou comprar essa ação aqui, vou ficar com ela o resto da vida. Meu dinheiro vai ficar preso ali, tipo, entre aspas. O resto da vida aqui, 8, 10, 20 anos. Então, é um negócio que exige muita disciplina. Eu sempre gostei, assim, de coisas assim que exigem disciplina.
Mas aí, o que eu quis te dizer, vamos trazer um paralelo para um caso real lá do seu canal. A gente tem lá, por exemplo, o Conor, que teve aquela ascensão meteórica dentro do UFC, né? Que veio ganhando o José Aldo e tal, e depois já teve a luta com o Mayweather. Ok, ganhou muito dinheiro, as pessoas acham bacana demais, o cara é foda, ok. Mas ele mostra que ele teve que investir durante muito tempo para poder viver aquele momento. Ele teve que ser abdicado uma porrada de coisa, teve que treinar igual um condenado durante muitos anos para poder, lá na frente, viver isso. Seria mais ou menos a filosofia do buy and hold dos investimentos mesmo. Você tem que ir ali fazendo seus depósitos e esperando para lá na frente.
Exatamente. Exatamente. Da mesma forma que você investe dinheiro, você, quando você é um atleta ou quando você é um artista, você investe em você mesmo, né? Você aposta em você mesmo, do mesmo jeito que você aposta em ações.
No longo prazo, né?
E ambas as coisas exigem muita disciplina, porque você vai colher o resultado no longo prazo.
É, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Cara, de tudo que você viu de... Bom, aí vamos falar de todo mundo aí. Vamos fazer uma sopa aí de tudo que você viu de Ayrton Senna. Porque, assim, pra você fazer uns vídeos desses, você pesquisa muito. Você tem que, né, correr muito atrás aí de informações. Então, de tudo que você viu de mentalidade de Ayrton Senna, David Goggins, enfim, Conor, todo mundo que tá ali, Kobe, né? Kobe, que infelizmente morreu, né, no início do ano aí. Tudo que você viu aí, que você acha que... Bom, resume aí em três pontos principais que você daria de motivação, como você diz, né? De motivação real, de que esses caras têm em comum que faz eles, de fato, chegarem ali nos seus 30 anos e tudo e terem considerado pessoas bem acima da média. Ou pessoas talentosas, né?
Cara,
tem muitos desses caras que nem gostam de se chamar de talentosos, né? Meio que negligenciam o que os caras fizeram.
O Conor mesmo é um desses que fica indignado quando você fala que ele tem talento. Que ele sempre fala que isso aqui não é talento, é trabalho duro, é obsessão. E a característica em comum, assim, que eu vejo nesses caras é a obsessão, né? Todos eles são obcecados pelo que eles fazem, assim. Eles gostam tanto da atividade deles, da área deles, que eles ficam obcecados, que eles estão sempre pensando em melhorar. Igual tem uma parte da entrevista que o Conor fala que ele não presta atenção em mais nada, que as pessoas vêm falando para ele de futebol, disso, daquilo, mas que ele não consegue nem prestar atenção nesse tipo de coisa, que ele está o tempo inteiro pensando como que ele vai melhorar na luta, pensando nos movimentos dele durante a luta, pensando em aperfeiçoar fisicamente. E aí você pega o Conor, é assim, o Warren Buffett é assim, o Warren Buffett é um cara que tem, sei lá, quase 100 bilhões de dólares e nunca, na verdade, aproveitou muito o dinheiro dele, porque ele gosta tanto da atividade do investimento, de ficar lendo relatório anual, de investir em ações, de ver oportunidade de negócios, que ele prefere isso muito, ficar lá no escritório dele olhando isso, ele prefere muito mais do que ir lá para Bahamas, lá, ir lá para não sei aonde, andar de navio, isso, tipo, todos esses caras gostam muito mais do que faz, da profissão, do que de lazer em si. O lazer deles já é o que eles fazem.
Entendi. Muito, muito, muito legal. Isso é uma mensagem que muitas vezes falta, né? Da gente passar isso para as pessoas, tipo assim, que é o que a gente está falando, né? De realidade mesmo, né? Então, você falou bem aí do que né, esses caras têm em comum e, na verdade, é essa obsessão, né? Essa obsessão por dar certo. Tem um cara que a gente tem uma parceria aqui no mercado da música, que se chama Rafael Brahma. E ele fala, cara, que com os artistas dele, quando ele vai pegar, ele já foi empresário da Anitta, da Alessia, do Tapão, enfim, de um monte de gente. Hoje ele é empresário da Banda Belim, da Lauana Prado, Cat Dealer, Kush, enfim. Tem a maior gravadora de música eletrônica da América Latina. E ele fala, cara, quando ele pega os artistas, a primeira coisa que ele fala é que, olha, o plano A é esse, e o plano B é fazer o plano A dar certo. Então, a gente vai fazer isso acontecer, existe um preço para a coisa dar certo. E inclusive, parece que ele é muito fã de basquete, cara. Ele já tem essa mentalidade meio Kobe Bryant, meio Michael Jordan. O próprio Dance tá super em voga aí, todo mundo falando, né, do Last Dance, e mostra um pouco desse lado obsessivo do Michael Jordan, né, de você não tem vídeo do Michael
competitivo tem, também, né?
Tem seu Jumpman, né? Você tem um vídeo lá do Michael Jordan, assim,
tem. Mas aquele lá nem ficou tão bom, velho. Eu quero fazer outro vídeo dele melhor.
É, mas tem que fazer agora,
mas
né?
Mas esses pô? Caras...
Um pouquinho de YouTube para ranquear, né? Você não viu o Space Jam? A Netflix colocou o Space Jam. Space Jam é um filme de 20 anos atrás, velho. Eu era moleque quando eu ganhei a fita do Space Jam. E foi o vídeo mais, um dos vídeos mais vistos no Netflix essa semana. Porque, tipo, o Michael Jordan tá hype, né, de novo.
Boa ideia. Eu sei que entende marketing aí. Você já me desse ideia agora. Agora é uma época boa mesmo.
É, se eu fosse assim, eu subia. Subia os nuggets do Michael Jordan agora. Subia, tivesse vídeo para ranquear aí no YouTube. A hora é agora, porque o pessoal tá procurando muita coisa sobre Michael Jordan. Ainda mais que acabou ontem, né? Ontem foi o último. Da série, né? Então a galera vai querer um pouco mais de Michael, né?
É mesmo, boa ideia, fazer isso mesmo. Mas esses caras, igual o Michael Jordan, eu não cheguei a ver o seriado inteiro dele, não. Comecei a ver o primeiro episódio, mas parei, porque esses dias estou fazendo muita coisa. É, mas me falaram que ele era extremamente competitivo, né? Que mostrou isso nesse seriado aí.
Sim, sim. E, inclusive, ele precisava de se retromotivar para ele ter tipo assim, se o jogo não tivesse nenhum... fosse um jogo que não representasse muito para ele nem para o time, ele arrumava um jeito que fosse ter uma rixa com algum jogador específico do outro time, uma rixa dentro das quatro linhas ali da quadra, só para ele ter aquela vontade absurda de ganhar e não aceitar perder, e, enfim...
Isso aí é uma coisa que todos esses caras também têm em comum, que é a competitividade. Eu não sei se é uma característica separada da obsessão, porque talvez a obsessão vem de paixão, de gostar tanto do que faz, que quer ser o melhor, e aí por isso já vira competitivo. Eu não sei se essas três coisas estão interligadas, mas eu só sei que todos eles são muito competitivos, até quem não parece ser, por exemplo, igual o Warren Buffett. O Warren Buffett, todo mundo vê ele lá, cara velhinho, calmo e tal, mas quando se trata de negócio, assim, de ganhar dinheiro ou perder dinheiro, tipo, ele é o cara mais competitivo que existe, assim.
Eles são implacáveis.
Talvez em outras áreas, talvez em outras áreas, por exemplo, no caso do Warren Buffett, na área de, sei lá, físico, de competir quem tem mais dinheiro, essas coisas talvez nem importa tanto assim para ele quanto na área de fazer negócio, assim, de conseguir fazer o melhor negócio, entendeu?
Entendi. Muito legal, né, cara? Isso é uma característica muito importante. Aqui no escritório eu falo muito isso quando a gente tá atrás de pessoas para trabalhar com a gente, para integrar o time. Eu tô muito mais preocupado com isso, sabe? Com essa mentalidade, esses valores mais internos da pessoa, essa vontade de querer aprender, vontade de querer fazer diferença, do que se o cara já tem alguma experiência com marketing, com tráfego, com YouTube, tudo, porque assim, isso a gente ensina, cara. Isso aí eu consigo ensinar. Agora, se o cara não tiver esse sangue no olho, né, essa sede de dar certo, de fazer acontecer, é muito difícil, cara. Muito difícil a pessoa, principalmente, se adaptar ao meu ritmo. Então, hoje eu olho muito isso. Eu acho que assim, vendo canais como o seu, ainda mais agora conversando, esse é o segredo. Existe, claro, talento. Algumas pessoas que têm mais alguma aptidão para alguma coisa mais que as outras, ok? Isso aí é fato. Mas o cara que é obcecado, o cara que é esforçado, no médio e longo prazo ali, ele passa o cara que é talentoso, mas que não tem essa vontade, né? E quando você junta um cara que tem talento e ainda é obcecado, aí acho que é onde surgem os fenômenos a lá Michael Jordan, a lá Kobe Bryant, não é verdade?
É, e isso que você falou aí de na hora de conseguir pessoa, que quer muito, que tá com muita fome, é uma coisa que Steve Jobs, por exemplo, preocupava muito na Apple lá, porque ele contratava os melhores lá do ramo da tecnologia e chega no ponto que o cara é tão bom, ele é tão foda lá no Vale do Silício que dinheiro não é tão mais importante assim para ele. O salário do cara já é muito alto e tal. Uhum. Então, o que falta fica faltando pro cara é a motivação, é a competitividade. Tipo, ah, eu vou trabalhar naquela empresa ali que a gente vai criar o melhor produto, o melhor telefone, por exemplo. Então, Steve Jobs sempre conseguia as pessoas certas por ele incutir isso nas pessoas, de competitividade, ah, nós vamos mudar o mundo, vamos fazer os melhores produtos. É, você vai trabalhar, igual quando ele convenceu lá com o cara da Pepsi lá, né? Você prefere mudar o mundo ou vender água com açúcar? Aí, tipo, o cara foi pra Apple. Então, tipo assim, esse negócio de atrair as pessoas certas, as pessoas que estão querendo jogar o jogo mesmo, acho que é o mais importante mesmo, porque habilidade se aprende, é, conhecimento se adquire. Agora, vontade, se você não tiver, você, não adianta nada. Você não sai dali da média, ali do medíocre, né?
Não, não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho muito, cara, de tanta gente que desperdiça, né, o talento, a aptidão para alguma coisa por não ter isso, não ter essa vontade, não ter essa sede de querer fazer algo diferente. Eu particularmente, já vi muita gente assim, que você conversava com a pessoa, você via que ela tinha talento para desempenhar aquela atividade, mas essa parte emocional, mentalidade ali, prejudicava a ponto de fato, impossibilitar que aquilo ali se desse certo. Então, sem dúvida, é um fator muito importante. Eu, para te falar, eu tenho uma teoria que, se você for olhar, todo esporte, essa é uma teoria minha, eu nunca vi em lugar nenhum, inclusive pode estar até errada, porque eu faço baseado nos esportes que eu já assisti. Já fui fã, assim, já fui muito, muito fã de luta, muito fã de futebol, enfim. Teve uma época que eu assistia bastante basquete, e você pega, assim, o basquete talvez não se aplique tanto, mas pega esporte que o brasileiro já foi muito hegemônico. Futebol e UFC, por exemplo, o Pride, esses esportes. À medida que esses esportes foram evoluindo e chegando num nível de competitividade maior, os brasileiros foram ficando por terra. Porque a gente aqui não tem essa cultura, como a do americano, como a cultura do europeu, de estar ali sempre treinando, sempre buscando aquele 0,5% todo dia, aquele 0,1% todo dia de melhora. Então, por exemplo, na época do futebol, era só talento? O Brasil deitava. À medida que o esporte foi se profissionalizando, o futebol hoje é números, é estatísticas, é técnica. É você já ter números de estatísticas de um time que você vai enfrentar para você saber quem que você tem que marcar, que momento você vai atacar. A seleção da Bélgica está aí, a seleção da Alemanha está aí para provar isso. Aí o Brasil ficou. O UFC, mesma coisa. Na época que o UFC, que era. Quando começou o Pride, a hegemonia brasileira, foi pro UFC, na época era só pancada, só porrada mesmo. O brasileiro era raçudo, cara. Ele é bom, ele é talentoso. Mas à medida que foi se profissionalizando, que o esporte foi ficando, o nível do UFC subiu demais de 3 anos para cá, se você for olhar. Eu fui assistir uma luta há um mês, mais ou menos, atrás, um pouquinho antes da pandemia começar. Cara, o nível subiu muito das lutas. As lutas são muito mais parelhas. Então, assim, aí você vê que o Brasil, como que ele perdeu essa hegemonia. Aí volta numa questão mais estrutural que a gente tem, assim, que aqui é vendido muito essa questão do, assim, não quero entrar no lado político da coisa, não, mas o Estado provedor, né, o Estado vai fazer tudo para você, e mais aquela coisa que, você tem que fazer o que você quer, e não é bem por aí, sabe? Aí eu acho que isso se reflete até nos esportes, na competitividade brasileira, como que a gente vai ficando por terra à medida que a régua dos mercados vai subindo. Não sei se você concorda com o que eu estou falando.
Isso é uma cultura que... É uma cultura que a gente já tem, né? De sempre buscar ali o atalho, de sempre buscar o caminho mais fácil ali. Sempre pensar no curto prazo, porque quando você pensa no curto prazo, não faz sentido você ficar ali disciplinado, treinando alguma coisa, que você vai ter resultado daqui a 5, 10 anos. O brasileiro, às vezes, abre mão de ganhar muito dinheiro em 10 anos para ganhar um pouco ali todo mês, ali, que é no caso... Que tem vários exemplos disso, né? De forma de investir, de forma de trabalhar, de forma de se qualificar. A pessoa sempre tá tentando ali fazer o mínimo possível para conseguir seguir a vida ali sem muito esforço, sem muita coisa, sem muito problema. O exemplo que no futebol, por exemplo, que você falou de disciplina e talento versus talento, né? É o Neymar e o Cristiano Ronaldo. O Neymar tem muito mais talento nato, assim, do que o Cristiano Ronaldo, se for ver. Mas olha quem chegou mais na frente.
Sim.
a disciplina do Cristiano Ronaldo é impressionante, né? O cara é um robozão mesmo.
É. E a ideia é que tá, né? Quem que, na verdade, tem que ser o ídolo, o cara a ser reverenciado? Pra mim, cara, é o Cristiano Ronaldo. Que é um cara, assim, ele... E tem uma história, eu não vou me recordar o nome agora, que parece que, inclusive, em Portugal, no Porto, tinha um cara que era muito mais talentoso que ele. Inclusive, acho que ele dá entrevista nesse vídeo. Depois eu até acho, se você nunca ouviu falar dessa história, me chamando pra você ver, que existia um cara que era muito mais talentoso que o Cristiano Ronaldo na geração dele em Portugal. Só que era um cara maluco.
Ela nem sabia, não.
Tem essa história. E o Cristiano Ronaldo, ele usou isso também como motivação. Tipo, cara, eu não vou me acordar o nome agora, mas enfim, existe essa história e que ele usou aquilo como uma referência. Bicho, fulano é muito melhor que eu. Então eu preciso me dedicar mais. Eu preciso de ser o cara que... Aí volta no Kobe Bryant. Kobe Bryant, aquela mentalidade mamba, ela é muito referência disso, né? O cara, ele, depois de treinar 3 horas, ele ficava mais 1 hora sozinho treinando sexta. Mas por quê? Porque naquela sexta que ele faz no final nos campeonatos lá, era o Lakers, né, que ele jogava, cara, é porque o cara estava preparado para viver aqueles últimos 5 segundos que valeriam 1 ano inteiro de esforço. Então, acaba que a gente volta nisso, e isso que você falou, acho que você arrematou muito, muito bem o que eu talvez me estendi mais para falar, que é o brasileiro não tem essa disciplina de querer treinar todo dia e para ter um resultado, ele já vai procurar ali um atalho, alguma coisa, uma forma de fazer mais rápido, e que acaba que no longo prazo a gente vai sendo bem prejudicado por isso, né?
O pessoal lá de fora pensa muito em legado, né? Em nome, deixar legado, fazer história. O brasileiro pensa mais ali no curto prazo mesmo, de viver a vida mais feliz. Tipo, ele não quer sacrificar tanto para chegar num nível que, às vezes, se for ver em questão de necessidade básica, não precisa. Por exemplo, no caso igual do Neymar. Dá pra ver claramente que ele acomodou, assim. Ele não se esforça tanto igual ele se esforçava antes. Porque ele já chegou num nível ali muito alto. O cara tem milhões e milhões de reais. Tipo, ele se vê lá com, sei lá, quantos anos que ele tem. Deve ter 30 anos. Com milhões de reais. Com não sei quantos milhões de seguidores. Famoso no mundo inteiro. Ele fala, pra que eu vou me esforçar aqui todo dia muito pra ser, sei lá, pra superar o Cristiano Ronaldo, se eu já tô aqui no terceiro lugar aqui. Sei lá, segundo, terceiro lugar. Então, o brasileiro tem muito essa mentalidade, assim, de botar na balança a questão de qualidade de vida, de tranquilidade versus sucesso financeiro, sucesso na carreira, né? Lá fora eles pensam mais em legado, pensam mais em ser o melhor a qualquer custo. É cultura americana isso, que já vem desde sempre, né?
E isso é bem cultural mesmo. Eu lembro uma vez que eu não lembro exatamente aonde, mas eu tava numa conversa com alguns amigos e houve uma história lá que me contou a história de uma mãe que foi na escola, isso aqui no Brasil, né? Brigar porque durante um interclasse, alguma competição interna lá, um intercolegial lá, o filho dela não recebeu uma medalha de participação porque era uma prova de atletismo e ele tinha chegado, se não me engano, em 8º ou 9º lugar e ela achou um absurdo ele não ter, porque chegou chorando em casa, porque ele não tinha ganhado. E o papel do pai nessa hora, tal, na minha visão, é chegar e falar, olha, você não ganhou porque os seus amigos se esforçaram mais que você. Simples assim, a vida é essa. E, na verdade, o próprio pai fica ali querendo proteger aquela frustração, quanto, na verdade, o ideal é você deixar a frustração vindo pra ele vendo que ele não mexer o doce, a coisa só vai piorando.
E é esse tipo de pessoa que... É esse tipo de pessoa que depois se vitimiza, né? Pede ajuda, fala que o governo não ajuda, que ele tá pobre porque o governo não dá o suficiente, ou que ele não foi promovido porque o patrão não gosta dele, não é porque ele não produziu o suficiente. Então, a pessoa começa a se vitimizar, isso já... Você já molda a pessoa para se vitimizar em todas as áreas da vida, até no dia que ela morrer. Porque ela nunca é responsável pelos próprios atos, nunca consegue se enxergar, né? Assim.
Eu vi um post esses dias aqui, muito legal, que o cara fala assim, cara, se você sair dessa quarentena sem uma habilidade nova, sem aprender um idioma novo, qualquer coisa que seja, sua desculpa de tempo nunca foi verdadeira. Porque as pessoas sempre tinham isso, né? Ah, não posso estudar porque eu tenho tempo, não posso correr atrás de aprender isso porque eu não tenho tempo, ou não tenho dinheiro e tudo. E, na verdade, são racionalizações ali que a pessoa fica se dando desculpa para não tomar atitude, para não enfrentar, igual você falou, pô, eu tenho uma dificuldade enorme de gravar vídeo com câmera, então eu liguei a câmera e falei, bicho, agora eu vi que você deu, eu fiz até um tapa na mesa, assim, falou assim, não, então vai mandando pergunta aí que agora eu quero responder. E é isso, velho, é você chegar e eu mesmo, assim, cara, já tô no marketing digital há muitos anos, eu sempre fui o cara mais low profile, assim, mais de trás das câmeras e tudo, agora que eu tô me desafiando a produzir conteúdo, a falar mais, a expressar minha opinião, enfim. Eu acho que isso é muito importante. Acho que isso é você identificar. Tem aquela coisa do Cosmos, tá? Eu acho que eu vi isso em algum vídeo seu também. Ele fala do espelho com os post-its. Ele, tipo assim, pega os principais
defeitos. Despedir a responsabilidade.
E coloca, tipo, na frente, assim. Então, tipo, cara, você é indisciplinado, você escreve lá e prega lá. Para toda hora que você for lá no espelho, você lembrar que você é indisciplinado. É. Você ficar puto com aquilo e lembrar, velho, você é indisciplinado, eu preciso mudar isso. E isso é duro, mas é a vida, né, cara? A vida é essa.
Se você quiser crescer, quiser evoluir e chegar a alguma posição relevante em qualquer área que seja, você tem que encarar esse tipo de coisa. Você tem que ser real sobre suas limitações e trabalhar nelas todos os dias. Eu fico impressionado.
É o que eu sempre falo. A realidade, ela muitas vezes é dura, mas é a realidade, né? Como se diz, é difícil, mas pelo menos é a verdade.
Eu fico impressionado, velho. Eu fico impressionado que, igual tem essa pandemia aí, todo mundo dentro de casa, a economia daqui pra frente vai só decair, vai só deteriorar. E tem gente que ainda tem a paz mental de ficar lá vendo coisa inútil no Instagram ou de ficar vendo Netflix o dia inteiro, ver novela, vendo assim. Bicho, acho que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Isso aqui é como se fosse uma guerra, você tem que se preparar para a guerra. Tem que se preparar. O mínimo que todo mundo devia estar fazendo é estudar marketing digital, entender sobre isso, porque você vê que vai ter mais pandemia, vai ter mais momentos onde vai ter que todo mundo ficar trancado dentro de casa e muita empresa vai quebrar, vai demitir. Então, a internet é o futuro. A internet é cada vez mais o futuro. Então, acho que todo mundo devia estar estudando, pelo menos, marketing digital para entender como ganhar dinheiro na internet, como fazer isso. Porque as pessoas ficam lá vendo, sei lá, mulher rebolando, blogueira ensinando, sei lá, fazer sei lá o quê. Então, tipo assim, nego não entende esse negócio de que a vida, que a evolução é lenta, e a vida cobra isso. Quando você não evolui, quando você não tem disciplina, você sempre está sofrendo ali, você sempre está na situação de quase desespero ali, preza ser demitido, preza ficar sem dinheiro para pagar o aluguel no mês que vem. Se você quiser se livrar para sempre desse problema, você tem que passar alguns anos fazendo muitas coisas ruins, assim, enfrentando o desconforto mesmo.
É isso que você falou, enfrentando o desconforto. E assim, a pessoa hoje não tem desculpa, né? Porque de tudo isso que você falou, talvez uma desculpa que seria a mais confortável, né? Eu costumo falar muito isso. Quando a gente vai fazer pesquisa, só dar um passo atrás para contextualizar, quando a gente vai fazer pesquisa pós-lançamento de algum curso aqui, a gente pergunta às pessoas, por que vocês não se inscreveram? O que está se pedindo? E, geralmente, não tem dinheiro, sempre ganha. Só que a gente sabe, eu sempre falo isso, galera, a gente tem que extrair mais do cliente, porque não ter dinheiro é a desculpa mais confortável da pessoa dar, assim. É porque, na verdade, geralmente, quando a pessoa fala que não tem dinheiro, é porque ela não tem prioridade. Ela não dá prioridade para aquilo ali. Só que hoje...
É a mesma desculpa de quando a pessoa fala que não tem tempo, que não pode fazer exercício porque não tem tempo, né?
Era o que eu ia te falar agora. Aí, só que hoje, você vê um YouTube da vida, tem uma caralhada de conteúdo gratuito ali. É só o cara pegar e assistir.
É.
E pegar, assistir e anotando. E vai aprender muita coisa. Tem muito conteúdo gratuito. Então, a desculpa do não tenho dinheiro caiu por terra. Aí a desculpa era o que você falou agora. Não tenho tempo. Minha vida é isso. Minha vida é aquilo. Minha vida é... Aí o cara agora está trancafiado dentro de casa. Por mais que ele esteja trabalhando, não, a gente sabe que o home office não é férias, ok. Mas só o tempo que o cara economiza, tipo, não tem aeroporto, não tem trânsito, não tem nada, bicho. O cara está com tempo sobrando. Aí, esse cara, hoje, eu gostaria até de entender qual seria a desculpa hoje, porque é por isso que eu falo, se você sair do que está acontecendo hoje, sem uma habilidade nova, sem ter evoluído em algum aspecto da sua vida, em algum conhecimento, alguma coisa, alguma meta sua de vida, alguma coisa que você não conseguiu realizar, meu amigo, seu problema nunca foi grana e nunca foi tempo. Seu problema sempre foi prioridade. Porque...
E vai ser esse mesmo tipo de gente que vai sair se vitimizando depois, né? Vai ser...
Total.
E esse aí é a pessoa lá que o pai passa a mão na cabeça porque ela chegou em oitavo e não ganhou medalha. É a mesma pessoa que passa a quarentena sem fazer nada e depois vai sair da quarentena culpando o governo pela crise, pelo desemprego, pela merda que ela tá vivendo.
Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. Ô, a gente já tá passando aqui de uma hora e meia. Então vai até ficar extenso demais o episódio aqui, mas vamos falar um pouquinho de YouTube. Fala um pouquinho da sua experiência de YouTube, o que você vê para o YouTube, um pouquinho dos seus projetos, enfim, fala um pouquinho de você aí. E eu acho que essa parte de mentalidade, a gente já deu bastante o recado de qual que é a realidade para a galera aí, né?
Então, o YouTube é uma plataforma que eu gosto demais, assim, que eu pretendo investir o resto da vida nela, seja no próprio Buy & Hold, ou até criando outro canal mais pra frente, não sei. Eu acho que o crescimento orgânico dela é muito bom, assim, você não precisa ficar investindo dinheiro pra crescer, você não precisa ficar fazendo conexão, fazendo parceria. Se você produzir conteúdo de qualidade, postar lá com frequência, toda semana, você vai acabar crescendo, você vai, igual no caso do Buy & Hold, eu tô com 181 mil inscritos hoje, eu não coloquei nem um real no YouTube, foi só na base de conteúdo mesmo, colocando lá e além legal, disso, tem a oportunidade de monetizar, né? Então, é a plataforma que eu pretendo investir o resto da vida, assim, é um negócio que eu gosto muito, eu vejo que cada vez mais ele tá roubando a atenção da televisão, atenção de TV a cabo, tá crescendo muito, é Instagram e YouTube. Então, tipo, se eu fosse investir, eu investiria em Instagram e YouTube, se eu não estivesse já nessas duas plataformas.
Muito legal, cara, muito legal. TikTok, você tá no seu radar, não?
Ah, bicho, TikTok eu não entendo nada dele, tipo, eu não consigo nem opinar sobre ele. A única coisa que eu vejo nele é que tem muito vídeo retardado lá, eu não gosto de humor, assim, eu não sou esse tipo de cara que participa de coisa desses videozinhos, assim. Pode ser que cresça, pode ser que transforme, comece a gerar negócio, mas atualmente não é. Eu não tô nem prestando atenção em TikTok.
O TikTok, na verdade, toda rede social ela começa bem nichada para alguma coisa e depois ela vai ficando mais aberto, assim, né? Todas as redes sociais foram assim, se você for analisar, o Facebook era uma rede social voltada para estudante, o Instagram, ele tinha parada muito visual e era só do iPhone, era questão de postar muita comida e tudo, e depois que ele foi tendo essa pegada mais de conteúdo, enfim. Agora, o TikTok, eu vejo, assim, já tem alguns canais de conteúdo mais direto mesmo, que já estão performando bem, eu acho que ele vai chegar nesse nível também. É claro que o que viraliza lá é isso aí, essas idiotices mesmo que você está falando. É idiotice e alguma coisa bem sensualizada, assim, que tá dando certo lá no TikTok.
O TikTok, a galera tá conseguindo fazer negócio por lá já tá ganhando dinheiro com isso?
Aí é que tá. Eles não viraram a chave ainda das monetizações, nem para você funcionar, nem para você ganhar grana ainda. Mas a parte boa disso, para o cara que é creator, assim, né, que é criador de conteúdo, é que o alcance está explodido, né? O alcance está nas alturas. Você faz... Uhum. Eu sei que eu coloquei um videozinho lá para testar, cara. E isso, assim, é vídeo que no meu Instagram já tinha dado 3 mil visualizações, lá deu 80 mil. Tipo, eu sem seguidor nenhum. Tipo, o negócio deu
vídeo
uma...
Vídeo de quê?
Uma... era um meme, era um meme. Só que, tipo assim, não usei nenhum dos efeitos daquele, não, sabe? Depois eu até te passo o meu lá, pra você ver, aí eu te passo um pouco as percepções dos testes que eu fiz lá. Mas eu acho que é uma oportunidade boa, assim, cara, já que você já tem os nuggets, talvez você já ir colocando lá, mesmo sem pretensão de viralizar nem nada, porque vai chegar a hora. E, pô, quem chega primeiro bebe água limpa e você já vai ter uma audiência consolidada ali.
E você considera que o TikTok seja uma ameaça pro Instagram?
Sim, com certeza. É a única ameaça real que o Instagram teve em toda a sua história, né? Porque aí a gente tem que voltar um pouco pro lado de mercado. O que que acontece? Todas as startups que até hoje ameaçaram o Instagram, o Snapchat, por exemplo, que na época tinha tração, ele era um startup de alguns universitários que tinham sido investidos e tal, que estava avaliado na época, acho que 5 bilhões, o Facebook chegou a oferecer 4 bilhões para eles na época, aceitaram e tal, o Instagram simplesmente falou e copiou. Simplesmente falar e copiou e tirou os caras do jogo. Eles estão tentando se reinventar lá, até fizeram IPO e tudo, mas eles ainda não acharam o caminho do crescimento ainda. O TikTok, ele é de um grupo que chama Tencent, chinês muito forte. Então, a questão de peitar, e tipo assim, ou eu te compro, ou nós vamos arrumar uma briga e eu vou acabar com você, o Facebook não fala tão grosso com esse grupo. Esse grupo é dono de WeChat, de um monte de coisa que é muito forte. Então, assim, vai ser uma briga muito grande. E o próprio Senna, que o Facebook colocou Instagram colocou há uns 2 meses atrás, já é uma resposta ao TikTok em si. Mas ele ainda não conseguiu brecar essa onda do TikTok. Você pode ver que muito criador de conteúdo está vindo para cima do TikTok agora. E muita coisa que está sendo postada no Instagram, na verdade, é repost de coisa que foi criada no TikTok. Uhum. Então, assim, você já vê, ele já está incomodando. Agora, eu nunca falaria alguma coisa no sentido de vai ser Instagram ou TikTok no futuro. Eu vejo mais com bons olhos que vai ser Instagram e TikTok, igual é Instagram e Twitter, Instagram e YouTube. E, enfim, é o cross-media mesmo, que para o criador de conteúdo é bom, porque você não fica refém de nenhuma plataforma, né? Querendo ou não, você está construindo um negócio no terreno dos outros. É uma pergunta que sempre me fazem, sempre que existe há um tempo atrás, estava utilizando uma ferramenta chamada ManyChat no marketing digital, né? Que era um botzinho que você mandava mensagens pelo Facebook Messenger. E muita gente comprava tráfego, né? Rodava tráfego para as campanhas e mandava direto no ManyChat. Como o primeiro ponto. Eu sempre mando por e-mail. Tem gente que manda direto para o WhatsApp, tem gente que manda direto para o ManyChat, tem gente que manda direto para o Telegram. Eu sempre mando por e-mail. Por quê? Porque o e-mail é o único ativo que ele é realmente seu. O e-mail está ali. Ele tá, é da sua lista. Essa lista está com você. Você tem ela. Você tem um monte de gente no seu ManyChat. Se o Facebook chega amanhã e fala assim, não, travou o ManyChat não usa mais. E você tem lá na sua lista, tem 1.000 leads agarrada lá no ManyChat. E aí? Tem negócio desse da noite pro dia. É a mesma coisa de um criador de conteúdo que é fortíssimo no Instagram e só tem um Instagram. Aí o Instagram chega amanhã e fala assim, não, vou deletar sua conta. Você infringiu uma regra de uma política de privacidade.
Esse é o problema.
Seu negócio deixa de existir da noite pro dia. E
esse é o problema de você postar em poucas coisas, né?
Sim, você ter um canal só. Sempre é bom você estar em multicanal. E sempre jogando, ó. Você está fazendo um vídeo no YouTube? Manda pro Instagram. Você está fazendo um vídeo no Instagram? Fala que você tem um canal do YouTube. Fala que você tem um Twitter. Fala que você tem um TikTok. Fala que você tem uma lista de e-mail. Que tem um canal no Telegram. Uhum. Enfim, você vai cercando ali para poder... Você ter um volume também. Na hora que você solta um conteúdo no YouTube, você já avisa no Telegram. Você avisa... Você tem performance. As pessoas já vão ali para poder assistir e o algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante. E também você tá fazendo backup, literalmente, de audiência. Se acontecer qualquer coisa, você não perde tudo. Aí a pessoa fala assim, muitas vezes, a justificativa que a pessoa deve é assim, não, mas eu não infrinjo as regras de uso, não. Eu falo, todo mundo infringe as regras. Ninguém leu aquelas regras. Se você, algum momento, você infringiu aquelas regras. E se E se for, para você, como se diz, se for para o YouTube te peitar, para o Instagram te peitar e querer falar assim, não, o seu canal tá fora. Você vai sair e você não vai ter para quem recorrer. Você vai brigar com quem? A ferramenta é dele, o espaço é dele, o site é dele, enfim. O que você tem que fazer é aceitar.
E o que você acredita que ameaça o YouTube?
Hoje, não vejo, cara. Não vejo. Eu acho que o YouTube é a melhor plataforma para o criador de conteúdo, sim. Porque não existe hoje uma ameaça clara para ele. Pelo contrário, hoje ele é a maior ameaça de uma TV. As lives estão aí para poder falar isso, né? Putz. A gente viu o mais incrível da live, você pegar e falar assim, as pessoas, é muito legal mesmo, né? A Marília Mendonça botou 3 milhões e 200 mil pessoas ao vivo, famílias, né? Que aí vai aquela conta que é no mínimo vezes 3, enfim, 10 milhões de pessoas assistindo. Cara, mas o mais fascinante disso é porque para você fazer uma live dessa, uma estrutura dessa, você gasta 10 mil, cara. 15 mil entre locação de equipamento e transmissão. Uma TV, para fazer um programa, para atingir esses níveis de audiência, o budget dos caras é R$500 mil. É uma puta equipe. Então, você pega a internet, também com a evolução da tecnologia, que te permite filmar em 4K hoje com uma câmera de R$3 mil, você consegue, em celular hoje, que já filma em 4K. Então, isso está quebrando as pernas da TV. Porque a TV ela é um navio gigante e os canais são verdadeiras lanchas rápidas que ele manobra, muda para lá, pode errar, é mais compromissado. Os caras fazem isso que estão fazendo. Então, assim, o YouTube, eu acho que o YouTube é para quem quer construir negócios digitais sólidos. O YouTube deveria ser a espinha dorsal de qualquer criador de conteúdo, qualquer empresa que tenha o digital como sua essência. Eu acho que o YouTube... A gente tem muito o mercado da voz, né, que é muito forte já no exterior, que também a gente sabe disso, né, as coisas dão muito certo lá, depois de 2, 3 anos vem dar certo aqui, que é os assistentes, né? Google Home, a Amazon Alexa, a Siri da Apple, enfim. Tem pessoas que falam muito sobre os assistentes de voz no futuro, assim, mas eu acho que o YouTube ainda é o que tem mais potencial dentro disso tudo.
Mas, aí, cara, mas eu tava... Eu tô te perguntando sobre o Meias, que você entende mais que eu tava investindo em umas ações lá de fora, aí eu tava em dúvida entre Facebook e Google, porque por causa do YouTube e tal, de ameaça de Instagram, Facebook, aí eu fui decidir pelo Google, né, que eu pensei, eu acho que o Google é muito mais pulverizado, isso é muito mais difícil você chegar em um concorrente, e não só por causa do YouTube, mas até pelo modelo de negócio no geral dele, assim. É por isso que eu estava te perguntando sobre essa questão de ameaça, que eu acho que é muito mais fácil no Facebook, por exemplo, acabar do que um Google. O que você acha?
Com certeza. O Google, a minha visão é de empresa. Fora de YouTube e tudo, eu acho que o Google é mais versátil, ele tem mais iniciativas em outras áreas do que o Facebook. E o Facebook, do ponto de vista, ele está tentando virar um YouTube, já tem um tempo, ele está com aquele Facebook Watch, ele já tentou transmitir algumas ligas inglesas de segunda e terceira divisão lá para poder testar a parte de live do Facebook. O IGTV, que eles estão pelejando com o IGTV e não estão conseguindo fazer ele pegar atração. Enfim, eu acho assim, porque o YouTube, a gente vai muito para a questão do mindset. O cara, quando ele abre um Instagram, ele está num momento ali de consumir coisa rápida. Por isso que o Stories bomba desse jeito. Hoje o Stories ele tem muito mais tráfego do que o próprio feed. O Facebook, mesma coisa. A pessoa quer uma coisa mais superficial. O cara, quando ele abre o YouTube, ele já está mais propenso a ficar 10 minutos, 20 minutos agarrado num vídeo. E isso, do ponto de vista de publicidade, é muito melhor. Porque você tem uma audiência mais engajada e você tem mais momentos ali que você pode estar tendo exposições publicitárias. Inclusive, o próprio Gustavo Lima, quando ele fez a primeira live, ele fez tanto no YouTube, tanto no Facebook. E depois todo mundo passou para o YouTube, porque ele viu que no Facebook não performava. Então, tem essa estrutura do YouTube e a questão de empresa como um todo. Eu li um livro uma vez que fala sobre a questão de como é trabalhar no Google, como eles lidam com os funcionários, chama O Novo Jeito de Trabalhar. É um cara lá da Google que escreveu esse livro. E ele fala muito das iniciativas da Google, cara, o tanto de coisa que eles já enxergam lá na frente. Tanto é que o Google Home é considerado o principal assistente de voz, né? É o mais avançado, assim, porque o que acontece? O Google tem uma vantagem muito grande também, que é a questão da rede de pesquisa, né, cara? Ele sabe para onde o consumidor está pesquisando. Aquele Google Trends, aquilo é animal, cara. E eu acredito muito nessas questões que a gente sabe, a gente enxerga só a ponta do iceberg. Se o Google Trends, o Google Earth da vida, umas coisas assim, são coisas impressionantes, Google Street, que você consegue ver a rua de qualquer... Imagina o que esses caras têm que não é divulgado. O que eles têm de informação, de big data, de dados para poder, sei lá, vender para empresas, para criar soluções de meios de pagamento. Eu acho que o meio de pagamento vai ser a próxima... Tanto é que fintech são as startups mais valorizadas, né, do mercado. Eu acho que o meio de pagamento é a próxima bola da vez. Inclusive, é a única forma que eu vejo assim, do Facebook virar a chave do WhatsApp para poder dar grana ou, de fato, ter um salto financeiro grande aí, é através do meio de pagamento. Alguma coisa similar ao WeChat lá da China. Mas, enfim, cara, aí tudo são projeções, né? É difícil a gente fazer previsões nesse sentido, mas, assim, do ponto de vista de solidez, eu gosto mais do Google e do ponto de vista de marqueteiro, de quem trabalha com isso, né? Tá na trincheira disso. De marketing, eu sempre preocupo mais com as estratégias de YouTube, em projetos de longo prazo, em projetos que precisam de alcance orgânico. Isso que você fez, por exemplo, cara, crescer um canal a 182 mil seguidores, inscritos, sem investir um real. Cara, isso no Facebook é praticamente impossível. Sem investir nada. Então,
eu acho que no YouTube é uma plataforma que a galera dedica mais tempo criando conteúdo, né? Tipo, faz um conteúdo... mais bem produzido, né?
É porque pegar,
por exemplo, Instagram,
mais retorno,
rapidão,
né?
Ali você faz uma postagem e tal.
Você tem mais retorno, você tem mais feedback, o algoritmo ele é mais favorável. Então, por isso que o nível de produção hoje no YouTube é um nível televisivo, cara. Você tem muito YouTube aí que é padrão TV, as lives estão aí pra isso, cara. Pô, você pega live aí que você fala, cara, tem produção de TV, cara, com drone, com tudo, assim. Por isso que eu acho assim, o YouTube, hoje eu não vejo ninguém, tipo assim, como uma real ameaça do YouTube, não. Acho que, na verdade, o YouTube é a maior ameaça hoje das mídias tradicionais, vamos falar assim, né?
Eu também concordo com você.
Obrigado demais pelo papo aí.
Eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui.
Vamos marcar mais vezes. Depois a gente acha mais uns assuntos aí. Vamos trocando mais ideias e trazendo mais informação,
bora.
Mais verdade para essa galera aí.
Tô precisando mesmo treinar aqui, falar para a câmera aqui, ó, que isso aí é um negócio que eu não sou bom, não.
É isso aí. Você vai aprendendo.
Valeu, velho.
Valeu.
Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, não deixe de deixar seu comentário, fazer sua pergunta, se tiver ficado qualquer dúvida, curtir, se inscrever no canal. Se você está ouvindo a gente por alguma plataforma de streaming, não esquece de seguir nosso podcast e marcar a gente aí nos avaliadores e deixar o review aí em plataformas que tem esse formato disponível. Por exemplo, o podcast da Apple aí, eu sei que dá para deixar um review para a gente. Isso para a gente que é criador de conteúdo é muito importante, tá certo? Conto com vocês, um abraço e até a próxima.